E agora no CBN Maringá, primeira edição, nós estamos com a nossa live no facebook.com/radio CBN Maringá e também no ar, na CBN 95,5. Aqui na CBN nós vamos conversar com o reitor, Dr. Inciso Mar, Wilson de Matos Silva. Ele foi indicado pelo presidente da República, nomeado para o Conselho Nacional de Educação, para a Câmara do Ensino Superior. O maringaense, num dos âmbitos de decisão mais importantes da educação nacional. Professor Wilson, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. É um prazer estar falando com você e com o público da CBN.
Bom, a primeira coisa, vamos entender um pouquinho. Qual é a função do Conselho Nacional de Educação?
Bem, o Conselho Nacional de Educação é um órgão composto por 24 membros, 12 membros da educação básica e 12 membros da educação superior. Ele é um órgão normativo da educação. O que transforma em lei por parte do Ministério, primeiro, é levado para o Conselho Nacional de Educação, porque o Conselho Nacional de Educação não é um órgão de governo, ele é um órgão de Estado. Nós fomos indicados por associações. Eu fui indicado por duas associações, houve 50 e poucas indicações e o governo foi selecionando, porque eram 5 vagas, venceram o mandato de 5 conselheiros da educação superior, né? Então, ele é um órgão que representa a comunidade lá. O mandato é de 4 anos, então a gente tem mandato para poder fazer o jogo que realmente interessa à educação e não a partidos ou a quem está lá temporariamente, né, no governo. Então, ele representa e defende os interesses da população e normatiza a educação, normas e tal. Tem o Plano Nacional de Educação, o grande debate passa pelo Conselho. Nasce ali a formulação do novo Plano Nacional de Educação. O último é de 2014 a 2024. Mas uma vez por ano, o próprio Conselho Nacional faz uma avaliação do cumprimento das metas ou não, né? Então, é um órgão assessor do Ministério.
Ele tem uma função deliberativa, ou seja, ele vai ter uma influência muito grande das decisões do Ministério da Educação.
Não é deliberativa, é só normativa. Todas as ações do Conselho Nacional de Educação, todos os pareceres e decisões, tem que ser homologado pelo ministro. Também participa do Conselho, nesses 24, tem um que é na Câmara Básica, hoje é a Ilhona. Ela é diretora da Educação Básica no Ministério da Educação. Ela é membro permanente. Essa função está presente. E na Educação Superior, é o presidente da SERES, da Secretaria de Regulação do Ministério da Educação. Ele é membro permanente. Aí é a função do Ministério lá permanente, exatamente para não estar dentro de uma mesma linha de pensamento, né? Porque se isso não fosse assim, o Conselho pode pensar de forma muito diferente da possibilidade real do governo, né? Então, o Ministério se faz presente através nessas duas câmaras, através dessas duas pessoas que representam o Ministério.
Hoje, se você mandar de 4 anos, você passa por esse governo, caso ele seja reeleito, tudo bem, se não, no próximo governo, isso significa uma permanência com a série de políticas de Estado. O senhor já esteve à frente, já foi senador, já debateu muito sobre educação no Congresso Nacional. Qual é a perspectiva, a defesa do reitor e conselheiro Wilson Matos nesse conselho?
Bem, primeiro eu estou trabalhando na educação sempre como professor e tal, mas como fundador de escola, como agente mais diretamente, né, construindo projeto pedagógico, contratando, montando laboratórios, projetos pedagógicos e construindo prédios, etc., a partir de 86. Bom, faz um bom tempo, né? 35 anos. Em todo esse período eu frequentei o Conselho Nacional de Educação. Os projetos de escola também passam por lá. Por exemplo, uma instituição, quando tem recurso, é o setor recursal de todos os processos do governo da CAPES, né? Que normatiza e supervisiona e regulamenta o estrito senso, né? A pós-graduação estrito senso, e também do MEC, o Conselho é um órgão recursor. E também uma instituição, para ser credenciada, ela passa, todas as instituições passam também pelo Conselho Nacional de Educação. E muitas vezes o próprio MEC tem um parecer através das comissões deles e vai para o Conselho Nacional em forma de recurso. O Conselho, às vezes, até visita a instituição também, não é, para verificar se não está havendo nenhuma distorção, né? E também uma instituição para mudar de categoria, de faculdade para centro universitário, de centro universitário para universidade, ela passa pelo Conselho Nacional de Educação. E as instituições, a cada 5 anos ou 10, depende do tempo de credenciamento, ela tem que ser recredenciada. Esse recredenciamento tramita no Ministério, mas o parecer final é do Conselho Nacional de Educação. Então, é um órgão que tem muita interação, integração com todas as instituições de ensino superior. E esse conselho se reúne 3, 4 dias por mês. Tem um prédio próprio lá, muito bonito, inclusive. Cada conselheiro tem um gabinete, tem as suas assessorias. Então, a partir desse mês agora, do mês de agosto, eu vou ficar 3 a 4 dias por mês lá, fora outros encargos que advêm desse conselho. Representar o conselho em muitos congressos, em muitos eventos da educação nacional e internacional. Realmente é um bom desafio, né? Mas eu sempre tenho dito que a vida sem desafio perde um pouco sentido, né? Então, encarar desafio faz parte de minha história, de minha caminhada. Até por isso mesmo, a gente conseguiu transformar a Unicesumar de 2 cursos lá no passado já distante, né? Mas sempre com fé, coragem e determinação, encarando os desafios de frente, é que nós transpusemos tantas barreiras, tanta burocracia. Esse é um dos problemas sérios hoje no Ministério da Educação, é o engessamento do regramento, da normatização, sabe? Que engessa o desenvolvimento da educação brasileira. Então, a gente vai, inclusive, trabalhar nesse sentido aí, para facilitar o desenvolvimento da educação.
Ô Wilson, uma coisa, você defende muito a educação 4.0. Você já chegou a fazer palestras sobre isso, discutir muito essa questão. E a gente está num momento de pandemia. Você vai para o conselho exatamente numa fase em que a educação está no centro de uma discussão com relação à Covid-19, às novas formas de se fazer educação. A educação pública brasileira, historicamente atravessando uma crise, mais profunda agora ainda. O que a gente pode esperar do conselheiro Wilson Matos e da visão que ele está tendo desse panorama e da ação dele nesse conselho?
Pois é, nós estamos vivendo um momento sem precedente na história da sociedade moderna, não é? Mesmo com toda a tecnologia que temos, claro, a escola brasileira usava muito pouco a tecnologia, né? A tecnologia digital, né? Para a educação. Nesse momento, quem tinha já um certo domínio rapidamente virou o botão, né? Não só virou a chave, mas deu um treinamento rápido para professores, etc., e se integrou nesse novo modelo. Mas, na escola pública, mais de 20% dos alunos brasileiros, são 20 e poucos milhões de alunos, não estão tendo acesso a nenhum tipo de ensino em todo esse período. Inclusive, muitas universidades públicas, a própria Universidade Estadual de Maringá, esse semestre as aulas começaram e pararam. Não é só a Estadual de Maringá, há 5. São 6 no Paraná estaduais, só uma conseguiu implantar o sistema remoto, né? Algumas federais também estão paradas, mas o problema maior é o Brasil profundo, onde não tem internet, não tem Wi-Fi, não tem condições de comunicação, né, online. E isso representa em torno de 5 milhões de crianças, pré-adolescentes e jovens até o ensino médio. Esses 20% corresponde à escola básica, não é? Então, esse é um problema grave para o desenvolvimento do conhecimento. E aí tem muitas discussões, como, por exemplo, vai ter o Enem agora, final do ano, começo do ano. E aí, quem não teve condições esse ano fazer o terceiro ano do ensino médio? Ficou alheio a tudo que está acontecendo. Ele não vai poder competir em pé de igualdade. Já é mais um momento de injustiça aí. Então, essas discussões todas passam pelo Conselho Nacional. Então, uma das discussões agora provavelmente será é fazer um Enem com conteúdos do segundo, terceiro, primeiro e segundo ano do ensino médio. Não é? Essa é uma das discussões. Inclusive, o próprio Congresso Nacional está discutindo essa possibilidade de ter um regulamento oficial através de lei determinando isso. Ontem teve uma audiência pública no Senado, também discutindo isso, né? Mas normalmente entra o Conselho com pareceres, porque no Senado, nós temos os senadores lá, alguns, tem ouro visto que é da área da educação, né? Mas são muito poucos. Então, normalmente eles pedem pareceres para o Conselho Nacional para facilitar as decisões e transformar em lei, né? Então, esse momento da pandemia realmente tem criado muitas distorções. Já a educação, na média, a educação básica brasileira deixa muito a desejar. E agora, com mais esse contexto, que a escola está, grande parte dos municípios estão parados, né? Infelizmente, isso enfraquece um pouco mais até a nossa sociedade. Eu tenho dito sempre que é o conhecimento é que alavanca o progresso, né? E quanto mais, quando nós vamos começar agora a sair de uma crise, e quem souber mais, com certeza ele vai se integrar mais facilmente, quem souber mais, vai contribuir mais, vai estar na frente, vai se recuperar mais rapidamente, né? O conhecimento é o bem maior no mundo, vivemos o mundo do conhecimento, né?
Wilson, você está à frente de uma instituição de ensino superior que cresceu muito rápido, em muitos anos você conseguiu fazer com que ela se transformasse numa instituição nacional. O ensino à distância cresceu razoavelmente, hoje é um carro-chefe em várias instituições, e a gente sabe que ele acaba sendo o salva-pátria da educação brasileira quando você pensa nessa situação que a gente está atravessando. Essa experiência no ensino superior aqui em Maringá, uma cidade que tem várias instituições de ensino superior, que investiu muito em educação, é hoje uma prestação de serviço que sustenta a economia local. Como é que esse modelo de Maringá, essa experiência do empresário, do educador, pode significar uma mudança também dentro do Conselho de uma diretriz nova de educação, de uma visão nova de educação?
Bem, na média, o Conselho Nacional sempre estiveram presentes mais educadores da rede pública do que da rede privada, né? Acho que nós temos três lá da rede privada hoje. O restante são oriundos da rede pública de educação. Então, sempre tem esse grande debate. Mas nós não queremos discutir a dicotomia público-privada. Acho que nós temos, nos somamos, né? O público e o privado os dois têm papéis relevantes na educação brasileira, porque a sociedade precisa dos dois. Infelizmente, o governo não consegue oferecer a escola pública e gratuita para todos. Então, a iniciativa privada entrou e hoje, no superior, 78% dos alunos estão na rede privada de ensino. Na rede, no básico, é o inverso. 20% estão na rede privada
Privado.
e 80% está na rede pública. Então, esse é dessa forma que se apresenta. No total, são em torno de 40 e poucos milhões de alunos, assim, distribuído no cenário nacional. Então, juntos, nós temos que trabalhar para sermos agentes de mudança, transformação e criar um Brasil novo. E só vamos conseguir com a educação de qualidade. Nós temos participado de grandes debates da educação. Há poucos dias participei de um evento com professores de uma universidade da Califórnia, depois do México, depois da Espanha, mas a gente tem visto que aqui no Brasil tem uma tendência de sempre o aluno querer estudar menos. E o mundo que está dando certo, o aluno estuda 8 horas por dia em todos os níveis. Aqui corre, o jovem tem muita pressa, ele não, tem que estar prontinho, ele não tem mais paciência de ficar mais de 20 minutos na frente de uma tela ou de um professor falando, que eles não sei onde vão chegar. Na experiência com o professor lá da Califórnia, ele disse que cada aula no ensino superior lá na universidade dele leva o aluno a estudar mais 3 horas em casa. Quer dizer, cada hora com o professor na sala de aula ou no espaço universitário leva ele a estudar mais 3 horas. Então, não é nem a quantia de aulas, mas sim o quanto a aula leva o aluno a estudar. Aí que está o grande diferencial Porque quando a gente pensa, ah, tem que ter muito mais aula. Bom, então tem que ter muito mais custo, né? Tem que ter mais investimento. Ah, isso nunca é custo. Educação não é custo, né? Educação é investimento. Então tem que ter muito mais investimento. Não. Depende do modelo que a gente implanta, né? E a discussão grande hoje é dar competência para o fazer. Trabalhar por projeto, que nós adotamos esse ano na nossa instituição, estamos caminhando, né, onde cada 3 alunos tem que desenvolver um produto, um processo ou um projeto novo, ou melhorar o que está posto. Mas, nos Estados Unidos, é para valer, eles estão construindo o tempo todo, mas para construir você tem que ter a base histórica previamente, porque, ah, não tem mais. Eu não tenho mais paciência de ficar escutando lá o professor de química, de física, etc. Mas tudo isso dá embasamento para ele poder construir o novo. Como é que você vai criar alguma coisa se você não passar por aquilo que já está criado? Não estiver a base dos pressupostos teóricos para poder criar. Então não tem como escapar disso. Quem tem muita pressa não chega em lugar nenhum. Essa é a grande verdade, e esse é o desafio que eu tenho feito para nossos alunos, para a nossa juventude. Aprendizagem é dedicação. É hora nádega cadeira, não tem jeito. Essa é a referência maior é isto, né? Então, o caminho é o conhecimento para valer, e o conhecimento é tempo, é dedicação, comprometimento para valer.
Professor Wilson, muito obrigado por essa conversa conosco aqui na CBN e parabéns pela sua indicação e sucesso.
Ok, Gilson, muito obrigado e parabéns aí pelo seu trabalho. Você, esse grande comunicador, nosso professor, desde o começo, um dos primeiros professores, né? 30 anos na casa, né, Gilson?
É
Parabéns
isso aí.
pela sua bela história. Você era bem jovenzinho, né? O tempo passou. Ó, pessoal,
Éramos
isso já
jovens.
faz mais de 30 anos já, viu, gente? Valeu, Gilson.
Obrigado, professor. Sucesso
Um
para o senhor.
abraço
Um abraço.
a todos.
Conversei com o reitor Lúcio Zumar, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para o Conselho Nacional de Educação, representante de Maringá da educação privada no Conselho Nacional.